Boa noite aos colegas vereadores e ao público presente. Convido o vereador Geudo para fazer a oração inicial.
Bem, boa noite a todos. Vamos levar nosso pensamento a Deus, pedir para que Ele nos dê sabedoria, para que possamos realmente ter uma reunião proveitosa e discutir os assuntos de melhor forma para o nosso município. Vamos fazer a própria oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair a tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Professor Branquinho.
Presente.
Professor Alencar Apolinário.
Presente.
Doutor Fernando. Presente. Danilão da Funerária. Presente. Gildo da Mariquita.
Presente.
Arle Prisco.
Presente.
Didé. Justificou a ausência. Robertinho.
Presente.
Vaninha.
Presente.
Devolvo a palavra.
Havendo o número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 7ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 6ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, realizada aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2025, às 20 horas. Coro de abertura. Constatada a presença de 9 vereadores, a presidente Vânia Araújo de Souza Lemos declarou aberta a sessão e passou a palavra ao primeiro secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior, que, após lida, a presidente a declarou aprovada. Expediente. Correspondências expedidas, não houve. Correspondências recebidas. Ofício número 10 de 2025, da gerente de atenção básica da zona rural, acerca dos novos horários de funcionamento do PSF da Vila São Pedro. Ofício 012 de 2025, indicação do vereador Robertinho como líder de governo. Apresentação sem discussão de proposição. O vereador Robertinho apresentou um projeto de lei 009 de autoria do Executivo Municipal. Assuntos urgentes ou relevantes. Durante a sessão, todos os vereadores usaram a palavra. Foi requerido que o transporte que levam os pacientes para Barreto saia aos domingos à tarde e retorne às sextas-feiras. Foi falado sobre melhorias para otimizar as visitas dos agentes de saúde e a manutenção nas bicicletas elétricas, do pagamento das emendas impositivas, manutenção nas estradas rurais, nas ruas sem pavimentação e no playground do Canaã. Foi falada da visita feita ao quartel da PM e também do excelente policiamento feito na cidade. Foi falada da nomeação do líder de governo, da inauguração da Casa do Mel, da Casa do Ovo e Casa do Frango, da visita do presidente da Associação do Presidente da Vila São Vicente e a cobertura da quadra esportiva da Vila São Vicente. Sobre o atendimento dos pacientes e da manutenção do PSF da Vila Palmeira, iluminação pública nas ruas do bairro Taboquinha. Segunda parte. Única discussão e votação do projeto de lei número 007/2025, de autoria do vereador Arle Prisco, votação nominal aprovada por unanimidade. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 06/2025, de autoria do vereador Robertinho, aprovada por unanimidade. Segunda discussão e votação do projeto de resolução número 02 de 2025, de autoria da mesa diretora, aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de resolução número 003 de 2025, de autoria da mesa diretora, aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única votação do requerimento número 005 de 2025, de autoria do vereador Gildo da Mariquita, aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 028 de 2025, de autoria do vereador professor Alencar Apolinário, aprovada por unanimidade. Única discussão e votação da indicação número 031 de 2025, de autoria do vereador Danilão da Funerária, aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 008 de 2025, de autoria do Executivo Municipal, aprovada por unanimidade, o vereador Robertinho propôs e foi aprovada a quebra de interstício para segunda votação, colocado em segunda discussão e votação. Foi aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes, Dr. Fernando elogiou o atendimento e funcionários do PSF do bairro Taboquinha, relatou a visita no PSF do PSF e pontuou melhorias que devem ser feitas. Informou que irá continuar e fiscalizar as escolas. A presidente da casa, vereadora Vaninha, elogiou vários médicos pelo atendimento de excelência e requereu a volta dos atendimentos noturnos do PSF, do centro e do Taboquinha. Frisou que 24 de fevereiro comemora-se 93 anos do direito do voto feminino e parabenizou a todas as mulheres por essa conquista. Vereador Branquinho parabenizou as mulheres pela conquista ao voto, requereu a colocação de mais contêineres para coleta de lixo, iluminação pública nas ruas da cidade, foi cobrada melhorias da água fornecida pela Copasa na Vila São Pedro, requereu atendimento de médico especializado em reumatologia. Vereador Robertinho disse que irá fiscalizar os atendimentos dos PSF, que favorável ao aumento de parlamentares, que defende a melhoria da água fornecida na Vila São Pedro. Vereador professor Alencar Apolinário cobrou o fornecimento dos medicamentos que estão faltando na farmácia municipal, falou que obteve resposta quanto à iluminação pública nas vilas e comunidades do município. Cobrou o transporte escolar na região do Pasmado e Serra Bonita. Falou sobre a construção do PSF no bairro São João. Vereador Arley Prisco falou que conversou com o secretário de obras, se prontificou a buscar soluções quanto à demanda sobre as máquinas que transitam na Rua Floresta, que vai continuar fiscalizando na saúde, que é a favor do aumento dos parlamentares e deu alguns esclarecimentos sobre a construção do PSF do bairro São João. Vereador Danilão da Funerária falou da visita ao prefeito da cidade de Paracatu e que o mesmo pediu para a Prefeitura Municipal ajudar a manter a casa de apoio que recebe os pacientes de Buritis. Coro de encerramento. Constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e, para constar, assino eu, Danilo Botelho de Araújo, primeiro secretário, e a presidente Vânia Araújo de Souza Lemos, sala de sessões 24 de fevereiro de 2025. Devolvo a palavra.
Senhor presidente, questão de ordem. Senhor presidente, existem ofícios que chegam na casa que é de interesse de todos nós. Entretanto, eu não recebo no meu gabinete. Talvez os colegas tenham recebido, eu não recebo. Por exemplo, ofício da Secretaria informando o horário do atendimento PSF Zona Rural. Ofício de secretário convidando para a reunião tal. Eu não recebo. É interesse de todos nós. Então, eu gostaria de solicitar que talvez a gerente, se é ela que recebe, encaminhasse e eu falo por mim, ao gabinete desse vereador, para que eu pudesse ter conhecimento. Eu quero saber tudo aquilo que é ligado à saúde, à educação, eu gostaria de ter conhecimento. E as reuniões também que acontecem. Às vezes pede uma sessão do plenário com a reunião com o representante do INCRA. Eu quero saber o horário que está acontecendo, quem é. Agora, eu não vou todos os dias lá me inteirar. Então, a missão de alguém, Vossa Excelência designa alguém para fazer esse papel, e eu peço por mim. Se os colegas estiverem recebendo aí, parabéns para eles, mas eu não estou recebendo nada. Obrigado, presidente.
Parei falando com a pessoa pertinente da pasta, vereador, para tudo aquilo que vier, que for de fato de interesse da presidência, dos vereadores, que sejam entregues no gabinete de cada vereador. Quanto a demais ofícios que vêm de forma apenas institucional, a gente tem dado publicidade também no mural do átrio aqui da Câmara Municipal. Mas também é de o que for de interesse de Vossa Excelência, pode estar solicitando à secretaria que a gente faça protocolo no gabinete de Vossa Excelência. Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas. Não houve. Correspondências recebidas. Ofício número 16 de 2025, da gerente de atenção básica da zona rural, informando a escala de atendimento do médico nos distritos. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Excelência, outra questão de ordem. Senhor secretário, qual foi o ofício recebido que o senhor falou? Eu tentei entender, não entendi.
Ofício número 16 de 2025, da gerente de atenção básica da zona rural, informando a escala de atendimento médicos nos distritos.
Vereador, o ofício está aqui, a doutora Luana já vai entregar em vossas mãos, para que tome conhecimento, porque o TO aqui é de 4 páginas. Então vai ser entregue a Vossa Excelência neste mesmo momento. Por favor, doutora Luana.
Agradeço, senhora presidente. Solicito de público que os próximos já fiquem, então, tratados de entregar nos gabinetes, se todo mundo tem interesse, para a gente poder saber, porque nós cobramos, né? Aí eles respondem, às vezes eles direcionam a presidência e a gente fica, às vezes, perdido. Obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o nosso vice-presidente, Robertinho.
Presidente, boa noite. A Vossa Excelência, boa noite aos colegas aqui presentes. Boa noite a todos que se fazem presente aqui. Eu quero apresentar, presidente, o projeto de lei 010 de 2025, de 26 de fevereiro de 2025, de autoria do Poder Executivo. Esse projeto de lei cria cargos de provimento efetivo e de provimento em comissão e altera o número de vagas de cargos em provimento efetivo e de provimento em comissão e funções gratificadas. Devolvo a palavra, presidente.
De autoria do
Poder Executivo.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o professor Branquinho.
Nessa noite, eu cumprimento Vossa Excelência, vereadora presidente dessa Casa de Leis, vereadora Paninha. Estendo os meus cumprimentos aos colegas vereadores. Cumprimento também o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis. Estendo os meus cumprimentos ao povo de Buritis, também no meio rural, nos ouvindo, talvez nos vendo, em outras localidades também, em outras cidades vizinhas, que estão nos acompanhando nesse momento. Cumprimento também meu cunhado Zezinho, lá em Goiânia, sempre acompanhando essa reunião, também via YouTube. Sendo breve aqui minhas palavras, quero começar cobrando uma melhoria na iluminação lá do Campo Buracão, que possa substituir a iluminação comum por iluminação de LED. No caso, refletores, mas refletor de LED. A gente passa lá naquela região, a gente vê que aquela luz amarela, né, ela atrapalha até os jogadores ali durante os jogos e assim por diante. Então, a gente vem de longe, está vendo aquela coisa amarela toda. Se colocar de LED, realmente a qualidade, a eficiência, a economia. Eu hoje estou abordando esse assunto aqui, mas já fiz uma indicação, não vou apresentar aqui hoje, mas logo vou estar apresentando também. Eu que sempre entendi, sempre frisei, sempre falei que indicação é uma mera sugestão, mas são das sugestões, das boas sugestões, das boas ideias, é que nascem os bons projetos, né? Então, nós vamos estar cobrando isso aqui através também de uma indicação e dizendo também, se for possível, talvez futuramente, no futuro, colocar uma emenda para ajudar nessa questão também, da colocação da iluminação de LED no Campo Buracão aqui em Buritias. Aproveitando também, cobrando iluminação de LED também, mais uma vez, nós já fizemos uma indicação na Avenida de Vias Fortes aqui em Buritias. Outro dia, um parente meu passando aqui já no período mais noturno e falou: Branquinho, não dá para ver nada, a avenida é praticamente escura, muito escura. Então é necessário, se faz necessário, colocação de iluminação de LED na Avenida Bias Fortes aqui em Buritias, não só na Avenida Bias Fortes, mas entendendo, vereador Arley Prisco, que o governo está tendo uma dificuldade com a empresa da qual participou do processo licitatório, né? Tem um problema na licitação aí, quanto à aquisição dos materiais, das lâmpadas, para trocar na cidade inteira. Então, está tendo esse problema. Mas também nós entendemos que as pessoas vão cobrando, reivindicando, e eu entendo que sou porta-voz do povo, nós somos porta-voz do povo, nós temos que falar, nós temos que cobrar, nós temos que reivindicar. Mas uma cobrança também de uma professora que pede para que possa cobrir o parquinho da escola Filomena. Segundo ela, no período de calor fica impossível, inviável, usar o parquinho lá na escola. Então eles pedem para cobrir esse parquinho para ficar melhor, para atender melhor as crianças, né, que estudam na escola. Cobrar também a limpeza dos lotes vagos no bairro Planalto, aqui em Buritias. Segundo a moradora também, muito animal peçonhento, escorpiões, cobras estão aparecendo, né? É lógico que não é só no bairro, né, no bairro Planalto. Tem outros bairros também que tem. Nós sabemos que essa responsabilidade maior é do dono do terreno, né? Do dono do lote. Ele tem a responsabilidade maior de fazer a limpeza. E que a prefeitura também possa notificar essas pessoas para que possa estar fazendo esse procedimento, né? Então fica aqui a nossa cobrança referente ao bairro Planalto, aqui em Buritias. Mais uma mensagem via WhatsApp também, pedindo para colocar manilhas próximo ao Bola Café aqui em Buritias. Quando chove, fica praticamente intransitável passar ali, né? Ali na proximidade. Então eu vou dizer mais uma vez, eu fico muito feliz de saber que as pessoas admiram o nosso trabalho e que as mensagens chegam aqui. A pauta ela é preparada quase que no momento aqui, vai chegando mensagem, a gente vai anotando aqui as cobranças, as reivindicações. Então, vocês que confiam no nosso trabalho, as pessoas que admiram o nosso trabalho, podem continuar admirando, nós vamos continuar cobrando, continuar reivindicando. Os 804 votos de confiança que eu recebi, tenho certeza que nós não decepcionaremos nenhum deles. Vamos cobrar sempre, cobrar firmemente para o nosso povo, afinal, nós somos porta-voz do nosso povo. Cobrar lá para o distrito de São Pedro Passa Três também, ouvindo os moradores, eles pediram: Branquinho, tem que cobrar uma escola para cá, ou aula para os adultos, né? Jovens e adultos, o EJA, ou talvez ali que faz parte do Brasil alfabetizado, né? Porque tem muitas pessoas que não foram alfabetizadas e querem ser alfabetizadas, né? Pessoas que não concluíram ali o ensino fundamental, né? E querem concluir. Então, fica aqui essa dica à Secretaria de Educação aqui de Buritias, para que possa buscar um meio. Eu sei que no passado teve lá no distrito de São Pedro Passa Três. Tem pessoas que querem, né, que precisam, que necessitam, e daí fica a nossa cobrança, para que possa realmente implantar no distrito de São Pedro Passa Três a alfabetização para jovens e adultos. Dizer também que lá na Fazenda Sacada, na região de São Vicente, a Associação Asprovale, mais uma mensagem que eu recebi também pedindo para que pudesse cobrar, segundo essa pessoa, são 15 famílias sem água nessa região. E eles clamam por um poço artesiano. Um poço artesiano com energia solar, porque lá não tem energia ainda. Então fica aqui as nossas cobranças, fica aqui as nossas reivindicações, porque eu repito mais uma vez, nós somos porta-vozes do nosso povo de Buritias. Daí nós temos que cobrar. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra e no momento de liderança partidária farei uso da palavra novamente.
Segunda parte. Única discussão e votação da indicação número 22 de 2025. Sugere ao prefeito municipal e ao secretário municipal de obras para que providencie o asfaltamento que liga a Avenida Central à Rua Mangabeira, no bairro Jardim, de autoria do vereador professor Alencar Apolinário. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Nossa, presidente.
Com a palavra o vereador professor Alencar Apolinário.
Essa indicação, indicação 022, ali é o asfaltamento ali, que é um pedaço que ficou sem asfaltar ali na Avenida Central, dentro do jardim ali, com a rua
É, rua Mangabeira, no bairro Jardim. É um pedaço ali que o pessoal ainda tem um constrangimento de sair de casa, pegar um pedaço ali de chão para depois entrar no asfalto ali. Ok? É, devo a palavra, presidente.
Os vereadores que discordarem, está aberto o prazo para discussão da matéria. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 29 de 2025, sugere ao Poder Executivo, Secretário Municipal de Obras, providenciar a ampliação da iluminação pública com completar as hastes do Paraterra Taquaril, de autoria do vereador Alencar Apolinário. Está aberto prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Alencar Apolinário.
Indicação 029 é lá no Paraterra Taquaril, onde que boa parte das hastes foi colocada só no, de um lado só, e ilumina metade ali do Paraterra. Então, é colocar as demais hastes e organizar. Até falei com o Paulo já sobre a situação dessa. Ele até comentou comigo que já está providenciando, tem que ter a licitação para providenciar essas artes, para organizar isso aí, lá no Paraterra Taquaril. Eu vou falar, senhor presidente.
Vou colocar a matéria em votação, os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 30, que sugere ao secretário municipal de obras públicas que providencie corrimão ou proteção sobre a ponte do córrego Extrema, na estrada do Queiroz, e outros onde moram 19 famílias, de autoria do vereador professor Alencar Apolinário.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Alencar.
Ali na região tem essa ponte onde ela é feita de material metálico e ela é bem alta e assim não tem guarda-mão ali. Você vê o perigo que tem, assim, de uma pessoa entrar ali, desgovernar e cair embaixo ali. E essa ponte já tem um bom tempo que está ali, né, e precisa desse guarda-mão. Seria muito interessante colocar. Não é uma ponte que vai gastar muito, que é uma ponte pequena. Então, assim, consegue resolver esse problema lá para a comunidade. E não é só, são 19 famílias que estão ali que precisam desse atendimento. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Senhora presidente, estou me inscrevendo para a segunda chamada.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Boa noite a todos. Cumprimento a presidente dessa casa, aos colegas vereadores, aos ouvintes da Rádio Clube, aos telespectadores do YouTube, especialmente as pessoas presentes aqui na pessoa da diretora Michele, do Colégio Antão, lá da Copago. Pessoa, é sempre uma honra compartilhar esse espaço com pessoas tão dedicadas, né, principalmente à educação do nosso município. Hoje, presidente, inicio o meu discurso parabenizando o nosso querido município, né, de Buritis pelos seus 62 anos completados no dia 1º de março. São 62 anos de histórias, de conquistas e desafios superados. Parabéns a todos nós, buritizenses, que contribuímos para o desenvolvimento e o crescimento da nossa cidade. Quero também expressar a minha sincera gratidão, presidente, a todos que participaram das festividades nesse carnaval de forma ordeira e bem respeitosa. Agradeço a cada um de vocês, pois a alegria e a união do nosso povo foram fundamentais para que pudéssemos celebrar, né, a data também de comemoração do aniversário do nosso município, né, de forma tão ordeira. Quero também fazer um agradecimento em especial para minha esposa, que completou mais um ano de vida também no dia 1º de março e veio, né, comemorar as festividades da cidade e esteve presente lá comigo na organização da cavalgada em comemoração do aniversário da cidade, né, e foi muito bacana. Quero agradecer também a todos os cavaleiros e as cavaleiras que abrilhantaram o evento, né, em comemoração ao aniversário da cidade. A energia e o entusiasmo de todos tornaram a celebração um evento memorável. Agradeço também ao produtor, nosso amigo Braz Alves de Moura, que gentilmente cedeu a sua fazenda para o nosso café da manhã. Não posso deixar de mencionar as autoridades que tiveram presentes, o nosso prefeito, a vice-prefeita, o vereador Arley Prisco, e especialmente o vereador Didé, não está aqui presente, mas faço questão de nominá-lo, porque naquele dia estava muito imbuído em fazer a festa acontecer. Eu encontrei algumas vezes durante o percurso, onde ele estava ali levando animais, dos cavaleiros, e fazendo, com que o evento fosse um sucesso, Então fiz questão de nominar o vereador Didê. Na manhã de hoje, tive a oportunidade de participar da reunião de comissão com a diretora da Casa de Acolhimento de Adolescentes. Nós discutimos a importância do projeto de apadrinhamento dos menores, que visa socializar os adolescentes que habitam ali naquela casa. Peço apoio, inclusive, dos demais vereadores para que possamos divulgar e incentivar essa iniciativa que é tão importante, tão necessária. Por fim, presidente, nobres vereadores e pessoas aqui presentes, eu gostaria de lembrar a todos, principalmente as pessoas que fazem parte da atual administração, que as eleições acabaram. Não existe mais adversário. Todos nós fazemos parte da população que é governada pela atual administração. É fundamental que deixamos de lado os rótulos do passado. Estarei sempre aqui, como líder de governo, neste plenário, para lembrar a todos da importância dessa união e da diminuição dessa polarização. Eu tenho certeza, e já em conversa com o prefeito, que ele compartilha dessa mesma visão, e vamos juntos buscar a paz e a colaboração. Eu concluo meu discurso, presidente, com firmeza e com a crença de que a atual administração ela está comprometida em construir pontes e não em fazer segregação, como vimos em tempos passados. Vamos juntos, de mãos dadas, continuar a transformar Buritis em um lugar cada vez melhor para todos. Muito obrigado. Devolvo a palavra, presidente.
Com a palavra o vereador Dr. Fernando.
Senhora presidente, senhores vereadores, público que nos prestigia, os nossos amigos que estão assistindo através do YouTube, das ondas da transmissão da rádio, estou cumprimentando todos com uma boa noite, dizendo que ouvi com atenção as palavras proferidas pelo eminente colega que me antecedeu. E também quero parabenizar o município de Buritis pelo aniversário, as programações, festividades que tiveram. Sabemos da publicação, espero que os próximos tenham uma publicação ainda mais efusiva e mais participativa. Eu gostaria, senhora presidente, também de registrar que no dia 8... nós comemoramos o Dia da Mulher e quero parabenizar a Vossa Excelência, a única mulher no quadro de vereadores da casa. E não poderia, de forma alguma, de registrar um parabéns especial a todas as mulheres de Buritis, na pessoa de quem gostaria de parabenizar a minha esposa e dizer a ela que ela é feita de luz própria. E não precisa de mais nada para brilhar.
Ixi.
E dizer ainda que a noite é uma criança.
Inspirada.
Com certeza ela está ouvindo a reunião.
Eita.
O recado está dado. Eu quero... senhoras e senhores vereadores, eu estou recebendo, assim como os outros colegas também, eu recebo algumas reivindicações. Os meus amigos lá da Vila Rosa... estão indignados com a CEMIG. Pensa numa empresa careira e ineficiente na região de Vila Rosa, Pasmato, Taquaril. É queda de energia o tempo todo. Então precisa, vereador Robertinho, que a CEMIG ela apresente um serviço de melhor qualidade para a zona rural de Buritis, especialmente para lugares longínquos, igual é ali Vila Rosa, igual é ali o Pasmado, que muita gente não conhece, só conhece de nome, é igual o tal do caviar, né? só escuta falar, é o Pasmado. Eu conheço, tem meus amigos ali, recebi uma votação muito boa no Pasmado, aproveito para mandar aqui um abraço para minha amiga Nete, seu marido, suas filhas, para o meu amigo Nozinho e família, para o meu amigo Edson. E lembrando também aqui os meus amigos, meu amigo Edilson, Banco da Terra, que com certeza está ouvindo a reunião de hoje. O nosso secretário de obras, o Maicon. O Maicon, secretário de obras, é um rapaz fantástico. Ele tem comparecido sempre, atendido as reivindicações, Gildo. Entretanto, Maicon, lá na Avenida das Acácias, não é a primeira vez que os moradores mandam aqui, ó. Agora estão pedindo é o socorro, né? Eles estão pedindo aqui o help, entendeu? E é pelo amor de Deus, porque lá diz que o mato está tomando conta das casas. Aí o mato alto, vem a tal da dengue. Secretário, vai lá e mete o trator lá dentro e roça aquele negócio. Tem que aliviar, porque a prefeitura tem uma lei que garante, e isso nós votamos há muitos anos atrás isso aqui, para aplicar multa no proprietário do imóvel que não cuida do seu imóvel. Então, os camaradas geralmente compram ali para poder avaliar o terreno e largam lá e se lasca quem mora do lado. Estão nem aí. Então, é o seguinte, a prefeitura tem que ir lá fazer a limpeza, mas tem que tacar a multa. Tem que tacar a multa. Eu também tenho lotes em Buritis, mas eu vou lá e faço a limpeza dos meus, porque estou sujeito a tomar uma multa. Agora tem uma cambada que não faz e fica por isso. Aí fica aqui, ó, duas pessoas aqui dizendo, pelo amor de Deus, o mato toma conta do bairro Planalto, especialmente aqui na Avenida das Acácias. Precisa-se que alguma providência, Marcos, seja tomada ali. Eu sei que vocês aí, eu não tenho nada a reclamar, é uma secretaria realmente eficiente. O número mínimo de funcionários que tem ali, e é uma secretaria eficiente. E aproveitar para dizer o seguinte, que eu não sei se os colegas já estiveram lá, o Robertinho eu tenho certeza que teve, porque o dia que eu estava lá, ele também estava lá. Você viu que a mobília da Secretaria de Obras é uma porcaria, Robertinho? É uma porcaria a mobília da Secretaria de Obras. Então, o secretário, eu falei com ele, precisa fazer uma renovação. Você tem que trabalhar com mobília de qualidade. Olha, como é que é bom a gente sentar nessas cadeiras aqui, vereadora Vânia? Cadeira de qualidade. Quebrou, não tem que discutir, tem que ir lá e comprar nova e colocar. Para poder a pessoa. Então, mete o funcionário lá. Eu vi aquele, está pedindo uma parte, eu vou ceder. Eu vi o Eloilton, eu fui lá cobrar. E eu já aproveito para sugerir à presidente da casa o seguinte. Presidente, eu estou atrás ali do engenheiro, porque eu tenho recursos para serem investidos em Buritis, mas os deputados querem o projeto. O engenheiro está sobrecarregado, eu vi estar sobrecarregado. Queria sugerir a Vossa Excelência, depois, se fizesse um contato com o Executivo, talvez Vossa Excelência pudesse fazer a contratação aqui por 6 meses de um engenheiro para aliviar as necessidades dos projetos que nós precisamos, ou até devolver um recurso, pouco, para a Prefeitura, para que pudesse contratar um engenheiro e que ficasse à disposição dos parlamentares, né, vereador Gil? Porque não só nós, sei que Vossa Excelência também é uma vereadora que sempre correu atrás e precisa dos projetos. Alguns vereadores têm mais facilidade, outros não têm. Nós precisamos disso aqui, porque o rapaz está sobrecarregado. Estou concedendo uma parte rápida ao ilustre colega vereador Robertinho.
Doutor Carlos Fernando, tivemos juntos lá na Secretaria de Obras e pudemos realmente ver que a situação daquele mobiliário é precária, né? Precisa de verdade de uma renovação e nós, com certeza, né, unimos força nesse pedido e iremos levar essa demanda ao prefeito que possa renovar o mobiliário para que aqueles servidores, né, dedicados possam cumprir a sua função da melhor forma possível. E devolvo a palavra, Vossa Excelência.
Muito bem, vereador. Sei disso, sei que Vossa Excelência já já demonstrou que realmente vai atrás e pede mesmo, e precisa, vereador Arley, que tenha a mobília de qualidade para aquele povo trabalhar. Eles trabalham muito, aquele pessoal ali. É, agricultura, eu vou falar da agricultura na segunda-feira, porque o tempo é escasso, mas eu não poderia deixar de registrar que equipe de vereadores, foi eu, Didé, Alencar e Geuto, fizemos uma visita à escola da Copago, que a diretora ali é a nossa amiga Michele, né? Nós recebemos algumas reclamações, a verdade é essa, e toda vez que receber, nós vamos atrás, em qualquer lugar, porque nós recebemos do povo para fiscalizar. Conhecemos os nossos direitos, os nossos deveres. Fomos bem recebidos na escola da Michele. A escola organizada, organizada. Constatamos, me falaram aqui de merenda, uma merenda de qualidade. Eu vi uma merenda de qualidade. Aí disseram que tinha uma pessoa lá que fiscaliza a entrada. Mas está corretíssimo. Porque a Michele e os demais são responsáveis por centenas de alunos. Tem que saber quem entra e quem sai da escola. Aí quando me falaram da merenda, a moça lá falou assim: não, só senta aqui e espera. Eu conheço o meu dever, chamei o Alencar, vamos para a cozinha. Para evitar que alguém corra e mude. Chegamos na cozinha, todo mundo organizado com aquelas, a touca, as roupas, tudo limpinho. E a alimentação lá na época que chegamos, vereador Geudo, um pão com carne bem servido. E ainda servimos também lá. Então é o seguinte, é uma escola que está de parabéns, escola da Copago. Existem reclamações, vai haver um não gosta, outro não gosta, mas o que a gente tem que preocupar é o seguinte, a qualidade para o aluno é boa, na minha visão e na visão dos colegas que nós conversamos na estrada, o atendimento é excepcional. Os alunos com deficiência, um professor lá também, um cara excepcionalíssimo, inclusive eu quero que ele participe do debate dessa matéria que chegou aqui hoje, nós vamos fazer o convite para poder participar. Então dizer a Michele e a todos os seus colaboradores, que eu não consigo nominá-los, estão de parabéns, que a secretária saiba que a escola realmente existe ali uma fiscalização exercida pela própria diretora e pelos colaboradores, né? Os alunos, não vi, doutor, nenhum movimento ali, algazarra no corredor, não é uma escola cívico-militar, mas é uma escola que realmente tem disciplina. Então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. As reclamações que eu recebi daquilo que nós fomos fiscalizar, Alencar, nós encontramos o contrário, né? Escola limpa, organizada, a pessoa que está ali na portaria para receber é educadíssima. Pode ter divergência com alguém lá, mas é educadíssima. E todo mundo tem que anotar mesmo. Pedagoga, que estava lá aquele dia também, mostrou para nós a fiscalização do plano de trabalho. Então, é uma escola exemplar. E nós vamos exercer, vereador Arley, na semana que vem, já iniciando, a fiscalização nas outras escolas, que nós fizemos um contato com a Alencar e a galera, nós não vamos anunciar a escola, para a gente chegar justamente igual chegamos lá. Quando a Michele desceu do ônibus, nós estávamos lá. Ela foi lá, organizou a turma, e quando ela menos esperou, nós estávamos dentro da escola, já tínhamos assinado ali, e fomos bem recebidos, sala por sala, observamos tudo, sem atrapalhar as aulas, né? Eu não poderia deixar, vereador Gildo, de passar em branco esse registro, mesmo porque eu contemplo ali alguns colaboradores daquela escola, e quando mete pedra aqui, a gente não tem medo de meter a pedra. Eu não tenho receio nenhum de apontar onde é que está o erro. Mas também não posso me curvar e ser omisso em parabenizar aquilo que está dando certo. E a escola da Copago é uma escola que, na minha visão, está dando certo e merece, sim, esse registro. Obrigado, presidente.
Nossa, presidente.
Com a palavra, o vereador Alencar Apolinário.
Quero cumprimentar a mesa diretora, em nome do nosso presidente, né? E dizer, né, que amanhã é dia da mulher, parabenizar, por ser a única mulher entre nós aqui, nós vereadores, no legislativo, né? Nós temos também as outras que trabalham no setor na Câmara. Quero parabenizar, como mulher, a minha esposa está aqui presente também, né? Seguir aqui as mesmas palavras aqui do nosso colega Carlos Fernando, à noite a criança. E também quero parabenizar as meninas da Copago, Michele e demais servidora da escola por estar aqui presente nesse dia. E dizer sobre educação. A Comissão de Educação está fazendo o trabalho. Juntamente com os vereadores, estamos indo de escola em escola, vendo o que é certo, né? E parabenizando aquilo que é certo e cobrando para que o errado seja no caminho certo. E realmente na visita, Carlos Fernando, Geudo, fizemos lá no Copago, e assim, por mais todas as denúncias que nós tivemos, todas as reclamações que tivemos, não vimos nada fora do normal na escola. Vimos servidoras trabalhando com touca, organizada na cozinha, fazendo um belo lanche para os alunos. Vimos que elas também são a área do processo da lista do concurso, contratada pela lista do concurso. Então, assim, foi contratada da forma correta. Também vimos a questão da limpeza da escola, a organização dos alunos. Uma coisa que chamou a atenção é como o professor que trabalha do AEE faz seu trabalho lá na escola. Eu achei assim muito interessante. É um exemplo que pode ser seguido nas outras escolas, né? Acredito que muitas escolas fazem trabalho, mas ali que eu consegui observar. O aluno é tirado da sala ali em torno de um horário e durante esse período fica junto com o professor ali. E tem uma interação entre eles na sexta-feira. Todos os alunos na sexta-feira vão para a sala de recurso e fica lá. Todos os alunos que têm autismo, TDAH, ficam junto ali na sexta-feira, interagindo, né? Entre eles mesmo, com os professores de apoio. Gostei bastante. E assim, é um exemplo que tem que ser seguido nas outras escolas. Acredito que em outras também fazem isso, mas um belo exemplo aí. Sobre a escola também, achei bem organizada. É uma escola que eu já trabalhei em 2014, 2015, 2016. Tem muita mudança ali, o espaço está muito bom de trabalhar, bem gostoso de trabalhar. E observando também a questão, como é difícil ali, não tem uma quadra ali, Gildo, naquela comunidade, né? Uma das comunidades mais antigas da nossa cidade, e ainda os meninos jogam naquela terra ainda, né? E assim, se eu olhar na terra, ainda tem até uns pedregulhos ainda. Não sei que os meninos jogam ainda. Pode cair e machucar bastante. Então, existe não só lá também, mas é uma das escolas ainda que não tem estrutura para receber seus alunos, os alunos, os filhos da comunidade rural, que sempre precisa. Observando também a questão dos transportes escolar, nós também, além de fazer o trabalho, nós observamos o ônibus escolar também. Eu e o Geu, dos demais vereadores, também observamos a questão dos ônibus. Tudo que nós observamos está tudo em condição ali de rodar, de funcionar. Achamos bacana ali também o transporte ali.
Vereador Alencar, concedo uma parte, por gentileza. Só para poder reforçar o que Vossa Excelência está dizendo, eu achei interessante, a Michele tem um caderno que ela tem um controle interessantíssimo. E aí serve de modelo para outras escolas que a gente já foi, inclusive, que não tem. Um controle. Sabe onde é que ele pega lá, doutor Marcelo? No primeiro ponto que ele pega, chega aquele, nós chamamos de galho, o galho que entra, então esse controle é muito bom. É óbvio que às vezes não sabe de qual é salteado, mas quando se pergunta, ela pega ali, opa, esse aqui é o fulano, pega lá o aluno. Então isso é muito bom, né, Alencar? Nós vimos isso lá, é muito interessante.
Se toda direção... Acredito que boa parte tem, né? Mas se toda direção tiver um controle assim, é mais fácil de ser organizado esse transporte escolar em nosso município e facilita até o trabalho de nós vereadores aí na fiscalização no dia a dia dos trabalhos. Também quero dizer que a região da Vila Rosa, a Olegário Batista, está aguardando a visita da secretária lá para desmaterializar o 8º e 9º ano lá. Está aguardando a visita, secretária. Precisamos da sua visita lá, o pessoal está aguardando para separar as turmas. A Vila Maravilha também, Gildo? Também. A região da Vila Cordeiro, eu sei que está finalizando uma sala lá, mas vamos pedir aí para quem for responsável, acredito que é o secretário de ordem, finalizar aquela obra logo para separar a turminha lá, que o pessoal já está querendo lá. Já começou o mês de março. Para nós continuarmos o trabalho e os professores terem um melhor trabalho e os alunos terem um melhor aprendizado no dia a dia. Quero finalizar as minhas palavras e dizer que estamos trabalhando não só na educação, mas em todos os setores. O trabalho nosso é contínuo, é pelo município nosso, independente de política, independente de qualquer lado político, estamos aí para o nosso município e pode ter certeza, vamos fazer o máximo no dia a dia. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, Excelentíssimo Presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, Excelentíssimo Presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar o público presente hoje, em nome da diretora Michele, todos os seus servidores da Escola da Copago. Quero cumprimentar o público presente, em nome do doutor Marcelo, e dizer que é sua satisfação, viu, Michele? Parabéns pelo trabalho prestado naquela comunidade. Eu costumo dizer que o que é bom você não se cria, você se copia, né? Precisamos muito de inspirar e copiar outras demais escolas, os exemplos bons, viu? Então nós temos hoje aí uma satisfação dizer, e o respeito e o carinho pelo trabalho prestado ao município. Se você presta um bom trabalho ao município, é isso que nós precisamos mesmo. Nós pedimos que cuide bem do nosso povo. Nosso povo tem que ser muito bem cuidado. E está acontecendo isso na região. Quero lhe parabenizar, presidente, como a mulher do parlamento, hoje, Dia das Mulheres, está aí. E ser um exemplo da mulher é ser forte. A mulher está onde ela quer estar. O poder depende de vocês. E quero também, nesse momento, em nome da dona Anice, cumprimentar todas as mulheres servidoras da Casa de Leis, que é a Câmara Municipal de Buritis. Quero cumprimentar o público que está nos assistindo pela TV Câmara, está nos ouvindo pela Clube FM, e dizer a satisfação de sempre estarmos aqui representando o município com muita responsabilidade e muito afinco, né, vereador Danilão? Isso é o trabalho que nós temos aqui a prestar ao município. Então vamos começar com as cobranças, né, que afinal de contas a nossa finalidade aqui é atender a população de Buritis. Nesse momento que eu vou cobrar lá na rua Sebastião Alves de Souza, sobrinho, em frente à Farmotec, a população dizendo que quando é chuva é lama, quando é sol é poeira, quando será o asfalto daquela região, né? Então nós estamos aqui para cobrar, prefeito, vamos olhar com carinho, vamos em busca de recursos para que nós possamos asfaltar aquela avenida. E a escuridão do nosso querido e amado Taboquinha. Bairro está realmente complicado. Avenida Sebastião Alves de Souza, sobrinho. Um poste está praticamente declinado. O poste está seguro, tá seguro pela fiação. Só a fiação. Se balançar, ele vai cair. Então, depois que acontece o acidente, não adianta mais. Nós precisamos que socorra a população antes que isso aconteça, né? Então, estou aqui pedindo a solicitação daquela população de Taboquinha. Pode mandar que nós vamos cobrar, sim. Nós estamos aqui para isso. Para isso, nós temos pessoas que recebem para cuidar da iluminação. Deixo aqui a solicitação da população buritizense. Quero também pedir ao secretário de Estrada e Transporte a questão da estrada do Buqueirão, região dos Mangues. Está intransitável, a estrada está complicada para andar, é onde busca criança, com muita dificuldade. E deixar aqui também para o nosso secretário que chegou agora, eu estou há 5 anos cobrando 3 quebra-molas naquela venda principal, que sai da Vila Maravilha para o Buqueirão. Esse feriado não aconteceu um acidente por pouco, foi Deus que pôs a mão. E eu não queria perder uma vida ali para depois ir fazer os quebra-mola, né? Nós conquistamos aquele asfalto, estamos com tanta dificuldade, a vereadora Vânia sabe a dificuldade que nós tivemos, junto a uma parlamentar. E hoje, por causa de um quebra-mola lá, nós possamos ir a perder vidas naquela avenida ali, viu? Quero também aqui dizer ao secretário Douglas, a região lá da Serra do Nelson Mandela também, cobrança da Serra do Nelson Mandela, está triste, o trânsito está precário, 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 né? E afinal de contas, nós estamos aqui para transmitir as cobranças e pedir para que atenda a população buritizense. Tive uma reunião hoje muito importante no Palácio do Planalto, junto a uma pessoa maravilhosa, Lucas Monteiro, ao assessor do Lucas Lasmar, que estava com o senhor José de Vinos. Temos projetos grandiosos para chegar, presidente, mas vamos precisar do que o nosso colega Fernando acabou de falar, vamos precisar de engenheiro para lavrar os projetos. Projetos grandiosos para o município, como projeto para a nossa veredinha, projeto de asfalto para Buritis, para nossas vilas e distritos, mas nós temos que elaborar os projetos. Tá? Pense com carinho que o senhor vai poder fazer, será muito importante mesmo. Viu? E a respeito das emendas impositivas, estarei falando com o prefeito amanhã para ver como é que vamos fazer a questão das minhas emendas impositivas. Não pagou nenhuma até então. Nada, 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 e nem comunicaram, não comunicaram ao gabinete, muito menos às associações. Vou aguardar o nosso advogado, que a semana que vem ele vai estar me entregando a minha documentação solicitada, Eu acredito no senhor, porque eu já pedi para impetrar já um mandato de segurança junto ao Ministério Público, que o prazo já expirou, salvo engano, já tem 8 dias de prazo expirado, mas eu acredito no senhor e vou aguardar o senhor. Pode ter certeza disso, doutor Marcelo. Presidente, devolvo a palavra e muitíssimo obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Arley Prisco.
Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui no plenário e as pessoas que estão ouvindo na rádio. Né? Não vou ser diferente, parabenizar todas as mulheres que estão aqui, né? Principalmente a minha, porque com certeza ela está ouvindo, já que todos falaram, se eu não falar, segunda-feira eu não venho na reunião. Mas, brincadeiras à parte, fico feliz com os trabalhos que os colegas vereadores vêm fazendo, né? Cobrando, visitando escola, posto de saúde. Eu acho que isso é muito interessante. Isso significa que a união, né, dos vereadores, junto com o prefeito, vice-prefeito, estão caminhando lado a lado. Isso é muito importante. Nosso colega Didé não está aqui hoje, mas eu recebi o ofício da Copasa falando a respeito da qualidade da nossa água. Vou ler aqui algumas partes, né, mas o ofício está comigo. Se alguém quiser alguma cópia, pode pegar amanhã comigo, sem problema nenhum. O ofício que eu mandei, a Copasa assegura que a água distribuída no município de Buritis é tratada e atende rigorosamente os padrões da potabilidade estabelecida no anexo 20 da portaria 888 do Ministério da Saúde. As análises da água são realizadas em 3 instâncias. Laboratório Local, ETA, realiza monitoreamento operacional para garantir a qualidade da água produzida. Laboratório Distrital de Januária realiza monitoramento semanal para testar a qualidade da água distribuída. Laboratório Regional de Montes Claros, acreditados na norma ABNT, NBR, assegura a confiabilidade dos resultados. E Laboratório Central de Belo Horizonte, também acreditado na norma da ABNT, NBR. Complementa as análises com os padrões internacionais. Os procedimentos de coletas de amostras e realizações dos ensaios seguem as diretrizes e garantido a conformidade com as exigências legais e técnicas. Quanto à preocupação levantada sobre possíveis contaminações por agrotóxicos no rio Urucuia e seus afluentes, informamos que nosso monitoramento inclui parâmetros físicos, químicos, biológicos, conforme exigido pela legislação vigente. Até o momento, não foram detectados parâmetros acima dos limites estabelecidos pela legislação que comprometam a qualidade da água fornecida no nosso município. Então, foi uma questão levantada pelo nosso vereador amigo Didé aqui. O ofício foi respondido pela Ivone, uma pessoa espetacular, atenciosa com a gente e preocupada também, porque ela mora aqui no nosso município, então ela quer saber a qualidade da água que nós estamos usando, né? Então, está a resposta aqui. Outro assunto, pedir, né, a ajuda do nosso prefeito e dos vereadores. Eu acho que é um pedido a todos que estão tendo aqui, como os lotes sujos. Eu acho que o prefeito tem que tomar uma providência, junto conosco, vereadores, porque às vezes, como diz o nosso amigo Carlos Fernando, quando é imputada uma multa, aquela pessoa vai sair falando do prefeito. Então, eu acho que nós, vereadores, temos que estar junto, né, acompanhar de perto e falar a mesma língua para o cidadão. Vai ser limpo, mas tem que ser mantido limpo, senão vai ter a multa. Eu acho que nós temos que abraçar essa causa para, se for culpado, julgado, que ele não seja sozinho, seja junto conosco, né? E a respeito dos animais na pista, todo mundo reclamando, toda vez que a gente entra na cidade, animais na pista, cavalo, vaca, boi, não sei de quem que é. Mas eu acho que tem que ser tomada uma providência para que não aconteça um acidente, né, colega Geudo? Conforme o senhor fala dos quebra-molas, não adianta acontecer para depois a gente cobrar. Não sei de quem que é, doa quem doer, mas tem que ter a responsabilidade, porque o trânsito na cidade de Buritis Ela é grande, entrada e saída de veículos, à noite, de madrugada, né? E eu acho que tem que ter a colaboração de nós, vereadores. E por fim aqui, como diz nosso colega Branquinho, nós somos porta-voz do povo e a todo momento eles mandam mensagem cobrando, né? Tem uma eleitora, gostaria de sugerir o pedido de recapeamento na pista da caminhada do bairro Canaã, no Jardim, Avenida Central, que está desmanchando. Então, um pedido aí, né, não uma cobrança, mas um pedido para estar olhando com bons olhos aí, para estar ajudando e colaborando com todos que façam a sua caminhada ali. Muito obrigado, passa a palavra ao presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Presidente, mais uma vez, cumprimento Vossa Excelência. Nesse momento, o tempo é um pouquinho mais longo. Cumprimento mais uma vez o nosso povo de Buritis nos ouvindo e nos vendo nesse momento. Recebi inúmeras mensagens, eu peço desculpa porque não vai dar tempo de fazer todas as cobranças dessa noite. Eu quero também abordar a questão da data tão importante, dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, das Mulheres, né, singular, plural. Uma data importantíssima, a história, ao longo da história a mulher sempre foi discriminada. A mulher sempre sofreu discriminação ao longo da história. A mulher não podia votar, a mulher não podia trabalhar fora. É tanto que no Brasil, somente em 1932, esse direito ao voto foi adquirido e incorporado na Constituição de 1934. Então a mulher passa a votar, tanto que esse ano fez 93 anos, né, a partir desse momento que a mulher adquiriu o direito do voto. Então, falando sobre isso, de forma resumida, pois eu tenho uma filha, minha esposa, né, as duas mulheres mais importantes, tinha uma terceira, mas... Deus levou, mas continua tendo importância ainda na minha vida, que é a minha mãe, e as minhas irmãs também, todo o povo de Buritis, as mulheres de Buritis, as mulheres do Brasil e assim por diante. Essa data, ela tem um fato histórico muito importante. Ela começa lá na Rússia, ainda durante a Revolução Russa, as mulheres se manifestaram, se levantaram, exigindo seus direitos, direito à igualdade salarial, direito à igualdade perante a lei, isso no dia 8 de março de 1917, setor de tecelagem na Rússia, as mulheres se manifestaram em plena Revolução Russa, né? Então começou lá, aí em Nova York, no dia 8 de março também, de 1857, um incêndio vitimou 129 operárias, 129 mulheres, mas um movimento também que marcou bastante. No dia 25 de março de 1911, um outro incêndio em Nova York, uma fábrica em Nova York, 146 vítimas. Dessas 146 vítimas, 125 eram mulheres. Mas a ONU só reconheceu o dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher somente em 1975. Então, uma data extremamente importante, uma data que mostra a luta das mulheres pelo direito à igualdade, uma luta das mulheres pelo direito à igualdade salarial, pelo direito de poder exercer aquilo que bem entender, porque a mulher pode estar em qualquer lugar que ela quiser estar. Mulher piloto de avião, mulher jogadora de futebol, mulher médica, mulher dentista, mulher professora, mulher dona de casa. A mulher pode estar onde ela quiser estar. Então, dia 8 de março é uma data extremamente importante. Depois de amanhã, porque hoje é 6, amanhã é 7, 8 vai ser no sábado, né? Então, um Dia Internacional da Mulher. Uma data extremamente importante, tanto que o Brasil foi preciso ter uma lei 11.340 de 2006... A Lei Maria da Penha, que leva o nome de uma mulher vítima de agressão do seu marido, do marido dela, inclusive agressão física, que deixou ela paraplégica, em cadeiras de rodas. Então a luta dela é para criar-se uma lei para coibir, para punir qualquer prática de violência doméstica contra a mulher. E nós sabemos que, eu não sou advogado, mas eu há um tempo eu queria ser, hoje já não quero mais, mas dizer o seguinte, que as mulheres são vítimas de violência física, de violência psicológica, de violência patrimonial, e aí as mulheres têm que ficar atentas a isso. Às vezes não é só agredir fisicamente, mas aquela violência, aquela ameaça psicológica, aquela violência patrimonial, chegar em casa e quebrar tudo, né? E achar que isso não é um crime. Então hoje a Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006, ela coíbe qualquer prática contra as mulheres. Então, o Dia Internacional das Mulheres é para engrandecer o que seria do mundo se não fossem as mulheres. Que graça teria o mundo se não fossem as mulheres, né? Se não fosse essa parte tão bonita. Até porque é das mulheres que nós viemos, portanto, nós temos que respeitar. Respeitar as nossas mães, respeitar os nossos filhos, filhas, respeitar as mães, as demais mães aqui de Buritis, do Brasil, do mundo. Então as mulheres têm uma importância extraordinária. E nada mais justo do que essa data. Porque ao longo da história, como mencionei, foram discriminadas ao longo de todo o processo histórico. Hoje a mulher pode ser candidata a presidente, pode ser candidata a deputada, a senadora, isso mais. Mas voltando, não um passado tão distante, a primeira Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana, só votava os homens alfabetizados, maior de 21 anos, né? A primeira Constituição republicana. Então, somente em 1932 as mulheres adquirem o direito ao voto, que incorpora na Constituição de 1934. E aí as mulheres podem votar, né? Depois de lutas e mais lutas e mais lutas. Então, feliz Dia Internacional das Mulheres a todas as mulheres de Buritis, a todas as mulheres do Brasil, em especial as mulheres lá da minha casa, a minha filha Maria Sofia, a minha esposa Leidiane, a minha sogra, Dona Geraldinha também, todas as mulheres de Buritis são guerreiras, que hoje nós sabemos que as mulheres estão num patamar totalmente merecido de igualdade, é tanto que o eleitorado, se você for olhar, as mulheres são 50% e tantos, 53% do eleitorado brasileiro é feminino. É, são as mulheres que têm esse poder de comando aí. Então, meus parabéns, vereador, a todas as mulheres. Pois não, vereador?
Vereador Branquinho, enquanto Vossa Excelência falava, eu aqui ouvindo com a devida atenção, fazia uma breve reflexão, que em Buritis nós já tivemos a mulher delegada, a mulher juíza, a mulher promotora, a mulher presidente da Câmara, mas nós ainda não tivemos a mulher prefeita. Nós temos a mulher vice-prefeita, ainda não tivemos a mulher prefeita. E aí os bons ventos sopram aos meus ouvidos que brevemente teremos a mulher prefeita em Buritis. Obrigado, vereador.
Então é isso aí, realmente, né? É importantíssimo, né? Esses acontecimentos históricos, esses fatos históricos que relembram os acontecimentos que mudou a trajetória, que vem mudando a trajetória da mulher na sociedade brasileira e no mundo. E no mundo, né? Então as mulheres podem estar onde elas quiserem estar. Então, um feliz Dia Internacional das Mulheres, de forma antecipada, como eu já disse, vai ser no sábado, dia 8 de março, que será comemorado. Findando aqui as minhas palavras, dizer que eu tive uma conversa hoje com o secretário de Obras, aqui de Buritis, o Maico, né? E ele me garantiu que ainda lá na semana que vem, provavelmente, vai estar indo ao Distrito de São Pedro para fazer a operação tapa-buracos lá nas ruas de pavimentação asfáltica da nossa comunidade. Então, vocês que estão nos ouvindo nesse momento, saiba que nós estamos cobrando e no tempo oportuno, momento certo, vai estar fazendo aí a operação tapa-buracos no Distrito de São Pedro do Passa 3. Dizer que em breve a TV já chegou, tá, gente? TV na praça do Distrito de São Pedro do Passa 3, 65 polegadas, tá? Vai ter lá todo um sistema de colocação da TV no centro da nossa praça, o pessoal sentar e ler o ar livre e ver o Jornal Nacional, assistir jogos de futebol, Copa do Mundo quando tiver e assim por diante. Como era antigamente. É um momento de nostalgia pura. Quando eu era criança tinha lá e vai ter novamente. Dizer que também que a nossa praça vai ter um poço artesiano para molhar a grama da pracinha para ficar verdinho o ano inteiro, o ano todo. E dizer que eu fiz uma fala na reunião passada, e que alguns vieram me abordar e falar sobre isso, quando eu falei sobre a questão da Copasa e quando eu falei sobre a água do Distrito de São Pedro do Passa 3. O Branquinho, eu moro lá 45 anos no Distrito de São Pedro do Passa 3. Tem propriedade para falar. Né? Eu dormi lá, não foi só à noite, não. São 45 anos de vivência naquele local. Tanto que eu moro na residência que era do pai do vereador Geudo. Né? Antes eu morava na casa do meu pai, então quando eu casei, mudei para lá e estou lá até hoje. Então, nós não somos contra água doce na nossa comunidade. Nunca fui contra. O que eu fui contra e serei contra abertamente e sem nenhum medo é cobrar uma água imbebível, uma água salgada, uma água que ninguém pode beber. Eu falei contra a Copasa. Falei aqui para a chefe da Copasa, que veio lá de Januário, não foi nem aqui de Buritis, falei da que veio lá de Januário e disse para ela que ela pudesse beber água da torneira então aí, deixasse a água mineral que os vereadores bebem aqui, que nem aqui em Buritis o pessoal não bebe a água que está na torneira aí, eu desafio alguém que beba essa água. Eu vejo o pessoal pegando no poço ali em cima, vejo pegando aqui perto do campo buracão, mas ninguém consome essa água da torneira. Então se ela é tão boa assim, por que o pessoal não consome? Então, refletir mais uma vez sobre isso e dizer, o Branquinho lutou e vai lutar sempre, porque eu tenho certeza que um dia o Distrito de São Pedro do Passa 3 vai ter água boa na torneira, E isso não implica uma conta a mais para a população, não. Nós vamos lutar para que não seja com a conta a mais, porque nós sugerimos o Fetal, o São Domingos, o Coqueiro, o Zé, e assim por diante. Rios é que não falta nas proximidades do Distrito de São Pedro do Passa 3. Recurso hídrico lá tem de sobra. É tanto que o governo federal já mapeou aquela região. É uma região mapeada devido à riqueza hídrica que tem naquela região. Em Buritis nós sabemos que os maiores rios são o São Domingos, o Urucuia, o Fetal também, que é um rio grande também.
Então, esses são os maiores recursos hídricos aqui, é, quando se fala de ligação de rios. Mas a nossa região tem rios menores, córregos menores. Então, é extremamente importante, é, Alencar, que possa realmente fazer esse procedimento, mas fazer com calma para fazer certo e correto. Levar água boa às torneiras da população, isso é importante. O que não pode é realmente cobrar uma água que ninguém bebe. Foi o que eu falei e continuarei falando. Jamais vou deixar de falar sobre isso. A água tem que ser água. Você não pode vender um produto que não tem a qualidade. A Copasa não é de graça, não. A água você tem que pagar por ela. Então, para você pagar, tem que pagar por algo que realmente tenha qualidade. Não é algo que vai acabar com os rins da população, não. Não é a água que vai fazer você fazer hemodiálise em Unaí, vai fazer você fazer hemodiálise em Paracatu. É tanto que esse vereador que vai lutar e vai continuar lutando para que o atendimento de hemodiálise seja feito aqui em Buritias. Não acho justo deslocar a população daqui para ir lá para Unaí, para, sei lá, para outro lugar, para fazer o atendimento de hemodiálise. Que Formoso posso trazer para cá também, para atender aqui em Buritias. Então essas são as nossas cobranças. Café da manhã na escola, vou continuar cobrando. Eu estou vendo que está servindo um café na escola, mais simples, mas eu parabenizo. Às vezes uma bolacha, um suco, alguma coisa assim. Então nós vamos firmar nisso aí. Desjejum, café da manhã nas escolas. Porque tem aluno que chega na escola que não tomou nenhum cafezinho aí na sua casa. A gente sabe muito bem disso. Wi-Fi nos ônibus universitários. Rufino, você que está me ouvindo nesse momento, Vossa Excelência está nos ouvindo nesse momento, olha com carinho essa nossa cobrança, Wi-Fi nos ônibus universitários. Tem aluno que não tem tempo de estudar durante o dia porque trabalha, e aí ele pode estudar durante o percurso, 150 quilômetros até chegar à faculdade, Formosa, Unaí, e ele pode estar estudando durante esse trajeto. Então nós vamos cobrar sempre. Aguardando a resposta da torre de celular na Serra Olhos d'Água, região da Vila Serrana, nós cobramos, fundamentado no ofício que a Polícia Militar me respondeu. A gloriosa Polícia Militar nos respondeu dizendo sobre a quantidade de acidentes naquela serra, sobre aquela região incomunicável. Então nós estamos acreditando que nós teremos uma resposta positiva referente a essas nossas cobranças. Presidente, tem muito mais para falar aqui, mas vou findar as minhas palavras, dizendo ao povo de Buritis que um morador lá do Passa 3 me fez um pedido e parece algo utópico, mas não vou deixar de dizer aqui. Porque eu quero ser pai da ideia também. Quem sabe um dia vai acontecer. Quem sabe um dia aconteça. Uma ciclovia que liga Buritis ao distrito de São Pedro do Passa Três, margeando a rodovia MG-400, até chegar no distrito. O distrito receberia muitos e muitos turistas, né? É, se isso acontecesse. Então nós esperamos, nós vamos buscar um meio de ter parceria, de cobrar, de reivindicar. Porque eu sei que tem coisas que parecem utópicas, que parecem impossíveis de acontecer, mas que com cobrança, com determinação, elas acontecem. Então, eu acredito fielmente nisso. Cobrando mais uma vez, a mudança da iluminação no furacão. Não é justo. A iluminação amarela, tem que colocar a iluminação de LED. Presidente, muito obrigado. A todos que confiam no nosso trabalho. Que tenham uma excelente noite. Fique com Deus e até a próxima. Valeu.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Danilão da Funerária.
Boa noite a todos, caros amigos. Boa noite, senhora presidenta. Boa noite, meu amigo doutor Marcelo, está aí. Quero parabenizar todas as mulheres, né? Principalmente a presidente, a Anice, a Marisete, a todas que estão aqui. Principalmente a minha filha, que nasceu no Dia da Mulher, né? Que meu bem maior, que é minha filhinha, né? E parabéns para todas as mulheres pelo seu dia. Patrua. E minha esposa também, né? Que senão... Patrua. Pessoal, vamos lá. Eu quero fazer uma reivindicação aqui. Fui cobrado placa de sinalização na cidade. Está tendo muito acidente aqui. Até meu amigo Hernandes, que é da seguradora daqui da cidade, ele veio me cobrar, fazer esse pedido. Ter mais placa de sinalização, porque está acontecendo muitos acidentes, e até mesmo para saber também se a pessoa está certa ou não, tendo a placa, assim, ajuda bastante. Cobrar aqui também, na rua Marechal Teodoro, no bairro Taboquinha, um quebra-mola. Meu amigo Nadiel me mandou mensagem agora cedo, que ali, nessa rua ali, próximo a, no fundo da creche, ali no bairro Taboquinha, tem um campinho ali. Todo dia ali, né, média de 20 a 30 meninos de idade de 8 a 12 anos jogando bola. E ali passa muito carro. E ele pediu para colocar um quebra-mola, me cobrou aqui, né, para fazer essa reivindicação, para colocar um quebra-mola, que menino dessa idade, os pais mesmo orientando, mas é um pouco, menino dessa idade é um pouco sem juízo. Então, assim, tá fazendo essa reivindicação para estar colocando esse quebra-mola ali na rua Marechal Teodoro, no bairro Taboquinha. Quero aqui também fazer reivindicação de iluminação lá na Vila Serrana. Lá a situação lá ainda continua sem energia ali no fundo das casas populares da Vila Serrana. O pessoal está me cobrando. Ali, muitas casas ali ficam muito na escuridão, perigoso. O pessoal que desce ali à noite não tem iluminação nenhuma. Então, assim, fazer essa reivindicação para estar colocando postes com iluminação lá no, na Vila Serrana. Quero também reivindicar aqui também, que o pessoal está me cobrando, médico pediatra de crianças. Está tendo muita virose aqui na cidade, o pessoal está cobrando muito. Um médico mais especializado na área, um médico pediatra, porque o surto de virose aqui na cidade está muito. Até mesmo minha filha, esse dia, estava com a virose, até mesmo a filha da presidente também estava com a virose. Então, assim, se pudesse, né, fazer essa reivindicação do médico pediatra mais especializado, né, com crianças, né, ia agradecer muito. Quero também reivindicar aqui também, lá na Escola Nilson, um pai me mandou mensagem, agora cedo também, a manutenção no parquinho lá, que falou que está sem condição de uso, o parquinho da Escola Nilson. Né? Até eu quero estar indo lá no colégio amanhã, para poder fazer um acompanhamento disso aí mesmo, pessoalmente. Se estiver igual ele está falando, puder fazer a manutenção, né? Que as crianças estão brincando ali, às vezes machuca, né? Ver como é que está a qualidade do parquinho. Então vou estar indo amanhã no Colégio Nilson, tá averiguando isso lá para ele. Também quero reivindicar aqui na rua Nossa Senhora da Penda, lá no bairro Israel Pinheiro, o recapeamento lá. O morador lá, o João Paulo, me mandou mensagem, eu fui lá, acompanhei, realmente a situação lá está muito precária. Muitos buracos mesmo lá, eles falam que lá é uma rua esquecida, né? Fica ali no fundo do campo do buracão. Poder estar dando essa manutenção lá, na rua Nossa Senhora da Penha, no bairro Zé Pinheiro. E também quero prestar condolências ao ex-vice-governador Antônio Andrade, que todos sabem, é uma pessoa que ajudou muito nossa cidade, né, aqui em Buritis, como deputado federal. Eu acho que ele era uma das referências aqui da cidade, pelo menos para mim. Quero desejar o luto para ele aí e devolvo a palavra, senhora presidente.
Boa noite, colegas vereadores, cumprimentar o público que nos prestigia na pessoa do Anderson Soares, presidente do Conselho da Federação das Associações Comerciais e Indústria do Estado de Goiás. Muito honrada com a sua presença aqui esta noite, cumprimentar aqueles que nos ouvem pela Rádio Clube e nos assistem pela TV Câmara. Vereador Danilo, dizer também que é com profundo, né, pesar que recebemos ontem a notícia do falecimento, sim, do ex-vice-governador de Minas Gerais, Antônio Andrade. A sua trajetória pública foi marcada por um compromisso inegável com o desenvolvimento do nosso Estado e do país, tendo atuado como deputado federal, ministro da Agricultura e vice-governador de Minas Gerais. Em nossa cidade, Buritis, Antônio Andrade teve um papel fundamental destinando recursos que contribuíram significativamente para o crescimento e o fortalecimento da nossa comunidade. Inclusive, a primeira emenda parlamentar conquistada por esta vereadora para Buritis, voltada ao atendimento da Associação da Comunidade das Pedras nos trabalhos da agricultura familiar, foi viabilizada por meio de sua atuação enquanto deputado federal. Neste momento de dor, manifestamos nossas condolências à família, aos amigos e a todos que conviveram com esse grande líder, cuja dedicação à vida pública deixa um legado de trabalho e compromisso com o povo mineiro. Que Deus, em sua infinita bondade, abençoe e conforte o coração de todos os enlutados. Quero também aqui acampar as palavras do nosso amigo Arley Prisco, quando ele fala, e não é a primeira vez, Arley, nas reuniões aqui plenária, sobre os vereadores estarem unidos, juntamente com a Secretaria de Obras, Agricultura também, no que tange à limpeza dos lotes aqui do nosso município. Nós temos uma lei aprovada e vejo que essa lei hoje, infelizmente, ela está ineficaz, porque a prefeitura ela faz ali a limpeza dos lotes, a pessoa é notificada, mas ele paga a multa quando ele bem entende, ou aquela multa vai para a dívida ativa. Então, assim, de repente, é importante sentar, o doutor Marcelo está aqui, jurídico da prefeitura, nos ajudar junto com o jurídico nosso aqui, doutor Marcos, doutor Fábio, para estudarmos uma forma de colocar uma alteração nesse projeto de lei para que o proprietário seja multado de imediato. Porque não são todos que se preocupam, né, com o nosso meio ambiente, com questão de dengue, não. Então, a gente deixa essa reflexão aí. É, dizer também que no dia de hoje recebemos a ilustre visita da Franciele, que é advogada e coordenadora das unidades de acolhimento em nosso município. Fiquei muito feliz pelo trabalho que está sendo realizado pela administração municipal, principalmente no que tange à conscientização da população e, em especial, as famílias que possuem o desejo de adotar uma criança. Sabemos que aquelas crianças e adolescentes que estão nas unidades de acolhimento estão ali por terem sido vítimas de alguma vulnerabilidade social em sua família. Não se trata de menores infratores, pelo contrário, se tratam de crianças e adolescentes em busca de um lar, de uma família, de um futuro promissor, longe de qualquer vulnerabilidade social. Neste sentido, convido a todos os cidadãos de Buritis para que possam conhecer mais o trabalho das unidades de acolhimento em nosso município, saber como podem participar, como podem colaborar e, o mais importante, como podem fazer para adotar uma criança. Muitas famílias não sabem o caminho para realizar a adoção de uma criança e sabemos que família é tudo. Família é base. Seu filho ou sua filha adotiva pode estar lá, somente te esperando. Desejo a todos os envolvidos e também a todas as crianças e adolescentes que residem nas casas de acolhimento de nosso município que possam ser abençoados e iluminados por Deus, que é o Pai de todos nós. A todos os interessados em conhecer mais o trabalho das casas de acolhimento e também tirar alguma dúvida sobre adoção ou apadrinhamento, entre em contato através do número 99958-6762, falar com a doutora Franciele. É, dizer também que, como foi falado pelos meus colegas, neste sábado, dia 8 de março, celebramos a força, a determinação e a essência das mulheres que, com coragem e dedicação, transformam o mundo ao seu redor. O Dia Internacional da Mulher é mais do que uma data comemorativa. É um momento de reconhecimento das conquistas, de reflexão sobre os desafios ainda existentes e de reafirmação da luta por igualdade e respeito. Na política, no trabalho, na família e em todas as áreas da sociedade, as mulheres têm mostrado a sua capacidade e importância, superando barreiras e inspirações de gerações. Como presidente da Câmara, reforço o meu compromisso com políticas públicas que valorizem e garantam mais oportunidade para todas. Parabéns a todas as mulheres da nossa cidade, as mulheres que honrosamente estão aqui hoje, Michele, neste plenário. Parabéns às mulheres que trabalham conosco, Dona Nice, Marisete, Doutora Luana, que sigamos juntos, conquistando cada vez mais os nossos direitos. Agradecer aos vereadores que me antecederam pelas felicitações, dizer para mim, Arley, que é desafiador estar trabalhando ao lado de 8 homens, mas ao mesmo tempo uma honra, pois me sinto aqui abraçada e acolhida pelos meus pares. E juntos faremos, Geudo, um trabalho em parceria pelo bom desenvolvimento da nossa querida e amada Buritis. Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Professor Alencar Apolinário.
Presente.
Gildo da Mariquita.
Presente.
Arley Prisco.
Presente.
Professor Branquinho.
Presente.
Robertinho.
Robertinho.
Presente.
Doutor Carlos Fernando.
Presente.
Danilão da Funerária, presente. Didé, justificou a ausência. Vereadora Vaninha.
Presente.
Devolvo a palavra.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido para participarem da 8ª reunião ordinária a realizar-se no dia 10 de março de 2025. Que Deus abençoe a todos nós. Uma boa noite. Tchau, obrigada.